Professor, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Bom dia para você que já precisou tomar uma cápsula de cocô.
Boa tarde para você que ainda não leu nenhum paper sobre microbiota e exercício.
Boa noite para você que esqueceu de tomar o seu probiótico.
Esse aí tá na moda, né, agora, probiótico. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gessé, rapidão, antes da gente até entrar no assunto. Yakult vale?
Yakult vale, eu imaginei que vocês iam me perguntar sobre Yakult. Mas eu vou falar que eu prefiro o Chamito.
Sério, meu? Não, mas peraí. Tu deu algum paper que comparou o Yakult com o Chamito ou é Augusto?
Ah, eu não li nenhum paper, não. Isso é memória de infância. Vai.
Ah, boa. Olá, pessoas. Eu sou Yuri Motoyama. E estou aqui com meu parceiro do crime, Gilmar Esteves.
Fala, galera.
E hoje o nosso convidado é o professor Gessé Almeida, que vai falar sobre microbiota e exercício.
E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês.
Prazer é todo nosso. Nós vamos falar sobre microbiota, como você viu aí no título, que é um tema que eu já queria trazer há muito tempo no podcast, mas eu não encontrava alguém para poder falar, algum professor para poder falar, né, que tivesse autoridade com o assunto. Aí a Deise, de novo, nossa madrinha salvando sempre 4 de 15, ela falou, eu sei, o professor legal, não sei o que, me deu o contato dele, já entrei em contato com ele direto. Sorte que eu toquei nesse assunto com ela naquele dia. E estamos aqui para fazer um podcast bem legal. Dei uma olhada até no artigo que a gente vai usar de referência aqui. E vocês vão ver quanta informação interessante. Antes de começar, vamos pedir para vocês o que a gente sempre pede. Ajudem aí o 4 de 15 a aumentar os números de ouvintes. E a gente melhorar a divulgação científica na área da educação física. Então, se você, professor, tem um amigo, um colega de trabalho, um colega de classe da faculdade, que você acha que tem interesse em conhecer ciência, em conhecer mais como funcionam as coisas na parte de exercício, divulgação científica, fisiologia, manda lá o podcast, faz o cara entrar lá no Spotify, assina pra ele, que às vezes o cara fala, ah, vou ouvir e não ouve, né? Então, pega o celular da mão dele, assina e fala assim, ó, só dá play agora, deixa tudo bonitinho, escolhe um episódio legal, ou escolhe esse episódio aqui e fala assim, ó, hoje você vai ouvir uma coisa que você nunca viu na tua vida. E aí você dá um play lá, que eu tenho certeza que ele vai te agradecer depois e vai curtir.
Isso aí.
Vocês também podem assinar o 4 de 15 de duas formas. Tem uma assinatura que você entra lá no nosso site e você assina e segue as atualizações do nosso feed. Então, quando sai um episódio novo, às vezes quando eu lanço algum e-mail, alguma coisa, alguma notificação, igual a notificação de gravação desses episódios. Então, quem assina pelo site consegue ter acesso a essas informações e pegar tudo fresquinho. E você também, se você tem interesse em apoiar financeiramente, ajudar com os custos do programa, aí você pode entrar lá no Padrim do 4 de 15, que aí tem algumas recompensas que a gente oferece para as pessoas que fazem esse apoio financeiro, que é participar ao vivo das gravações, né, enviando perguntas, às vezes até vendo aqui os bastidores das gravações. Tem um sorteio mensal que eu faço, nós sorteamos no mês passado o livro de Fisiologia Molecular do Exercício, né, do professor Gesser, que foi um ouvinte da Deise até, a gente fez em parceria com ela lá e ficou muito feliz em receber o livro esses dias. Então é legal para vocês também participarem dessa brincadeira aí dos nossos sorteios e receber uma newsletter quinzenal. Então nas semanas que não sai o podcast, você que é assinante, você recebe lá um e-mail onde eu faço um resumo de artigos recentes, coisas que eu vou recebendo, que eu vou observando na área de ciência, treinamento e exercício. Recados dados, nós vamos para o nosso primeiro bloco. Bora, Rissei?
Bora, vamos lá.
Personal, quanto que custa sua hora de trabalho? Você que trabalha atendendo por hora, seja um fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, você sabe calcular a sua hora de trabalho? Por muito tempo eu também tinha essa dúvida. Pô, será que eu tô cobrando caro demais? Ou será que eu tô desvalorizando meu serviço, cobrando baixo demais? E por isso comecei a estudar algumas ferramentas que os profissionais que trabalham com carreira usam para precificar serviço. Depois de muitos cursos, muita leitura, eu juntei as melhores ferramentas e montei uma planilha adaptada para nós, profissionais da saúde, que atendemos por hora-aula, por sessão. Você pode acessar essa planilha na plataforma do Hotmart, clicando no link que está aqui na postagem ou lá na bio do nosso Instagram. E aí acabou aquele medo de passar o valor da sua hora-aula ou ficar tomando como referência o que todo mundo cobra na sua região. Siga o conselho da sua mãe, você não é todo mundo. Então vai lá no Hotmart, pega todas as informações, qualquer dúvida, entre em contato e calcule sua hora de serviço de maneira justa. Vou apresentar para vocês o professor Gessero Almeida. Ele é professor de Educação Física, orientador de mestrado e doutorado, coordenador dos cursos de Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, tem graduação, mestrado e doutorado em Educação Física, pós-doutorado em Ciências e Tecnologias e em Saúde e é líder do grupo de pesquisa Pensare. Falei tudo certo, professor?
Tudo certo, maravilha.
E, primeira pergunta, o que te levou a fazer Educação Física? Contra todas as vontades da sua família.
Muito bom. Cara, eu tive uma professora de educação física na escola, né? Não. Eu estudei em colégio de freira, então imagina.
Nossa.
Então eu acho que a educação física era aquele momento mais esperado, né? E já é o mais esperado, né? Pela imagina. Molecada. Mas é. pra quem estudou em colégio de freira, talvez um pouco mais. E era extremamente divertido a aula de educação física dessa professora. Uhum. Falei, poxa, tá aí uma coisa que pode ser legal de seguir, né? E eu sempre fui muito engajado com esportes, então futebol, handball, vôlei, os esportes da escola. Andava de skate. Então, por algum motivo, isso foi me encantando. E chegou na época de vestibular, tive aquela briga, né, com a família e...
Teve mesmo? Falei
brincando. E aí fui pra educação física. Tô nela até hoje.
Eu acho muito interessante, né? Como a gente às vezes tem professores que marcam, né? Eu já tive o contrário. Eu tive um professor de educação física no meu ensino... No ensino fundamental que era, assim... Horrível, meu. Horrível. Se fosse por esse professor, eu nunca seria profissional de educação física.
A maioria dos meus foram ruins também.
E antigamente, eu não conhecia nenhuma professora, nunca tive uma professora mulher, não. E o Gessé falou professor, eu até estranhei. Todo mundo que eu conhecia era homem, meu, professor de educação física.
Eu não me recordo também, não.
Cara, as minhas primeiras professoras de educação física foram todas mulheres.
Sério?
Na minha educação infantil ali, até o início do ensino médio, todas as minhas professoras de educação física eram mulheres. Eu fui ter professor homem de educação física já no final do ensino médio. E aí, assim, eu achava super legal a ideia de ser professor de educação física, de trabalhar com esportes e tal. Uhum. E aí eu acho que isso me chamou a atenção pra seguir como uma profissão, né? Como uma carreira.
Ô, Gessério, você lembra qual que era a sua segunda e terceira opção? Você tinha na hora de escrever no vestibular?
Eu acho que foi fisioterapia ou direito.
Direito?
É.
Fisioterapia até tem a ver, né?
É, a claro. Fisioterapia eu fiquei olhando, eu olhei a grade. Acho que a fisioterapia eu até dei uma atenção maior, assim, buscar o curso. Uhum. Sabe, ficar ali olhando o que era de matéria, aquela coisa. Mas direito tinha em mente, mas acho que zero apelo, assim, nada a ver.
O meu também foi fisioterapia, a terceira opção. A segunda foi educação física no outro período.
O meu foi nutrição e de fora foi história. O meu terceiro era história.
Ah, mas tu gosta de história, né?
Uhum. Caralho.
E, Gessér, e aí você fez a faculdade. O que que, no meio desse caminho, começou a fazer você namorar aí a área da ciência, a área acadêmica, né? Querer fazer pesquisa, ou isso aconteceu muito depois? Como que foi este teu pulo para a área acadêmica?
Cara, eu estava fazendo educação física e aí eu vi que não tinha nada a ver com aquela, com aquele sonho lá de criança, daquelas professoras que eu tive na escola, né? Eu vi que, obviamente, educação física era muito maior do que dar aula dentro da escola. Então, eu não entendia a educação física como fora disso. E aí eu fui meio que desanimando ao longo dos semestres e tal. E chegou no quarto semestre, eu até arrumei um emprego na Caixa Econômica, ali como tipo um terceirizado. Sério? Da Caixa Econômica. E aí mudei o turno, fui fazer educação física à noite, eu estudava de manhã, aí comecei a trabalhar de manhã e estudar à noite e tal. E aí fui dando uma desanimada total da educação física. Até que chegou uma disciplina chamada Fisiologia do Exercício, com o professor Roberto Lander.
Olha só, o cara te trouxe de volta pra luz, né?
E aí acabou lá o contrato e tal, e a matéria do Roberto era completamente estressante, uma matéria muito difícil. O Roberto cobrava coisas, assim, inacreditáveis pro nível de graduação. E aí ele falou, olha, tem que apresentar um artigo tal, de lactato, não sabia nem o que era. E se vira aí para até achar o artigo, e nem um artigo ele deu. E eu falei, caramba, né? E aí achamos o artigo, apresentou tal, ele gostou, e ele falou, olha, tem um grupo de estudo que acontece lá no laboratório e tal, você não quer participar? Aí eu fui participar e conheci o laboratório e tal, esteira, isocinético, analisador de gases, e as reuniões eram na salinha da esteira, né, onde rodava a ergospirometria. E acho que isso aí, eu me encantei com isso.
Caramba,
que legal. E aí, a partir daí, não saí mais de dentro do laboratório.
Eu acho que o Rob, ele apertava a galera pra ver assim, meu, quem aguentar essa pressão, eu vou chamar pro meu grupo de pesquisa aqui, né?
Bem por aí.
O problema é que ninguém aguentava.
E aí, tu começou a curtir fisiologia, aí que você começou a conhecer mesmo essa parte acadêmica, né?
Foi, aí assim, ler artigo, cara, fazer análise, olha, gráfico, sabe, aquela... E eu lembro que na primeira reunião do grupo, ele falou assim, já que você chegou aqui, na semana que vem, eu não esqueço disso, você vai apresentar sobre regressão linear simples.
Nossa, cara.
Mas tu manjava matemática, essas coisas?
Zero. E ele falou, mas professor... Como assim? Ele, não, tá aqui na página tal.
Nossa.
E aí?
Se vira.
Tu apresentou?
Apresentei e aprendi. E até hoje não esqueço.
Caramba.
Eu sei exatamente como é que calcula como é que faz uma regressão linear na mão.
Caramba.
Ui, que legal, cara.
Por conta dele.
Eu acho isso muito legal. Meu orientador, né, mestrado, doutorado, né, orientador do Dismar também, o Paulão, ele também tem muito disso. Ele fala pra gente fazer, ele fala assim, ó, faz tal coisa. E ele deixa a gente correr atrás. Mas acho que, né, hoje em dia, o GCR, você também, né, orienta aluno de pós-graduação, né? A gente tem que saber a hora que a gente ajuda o aluno, mas a hora que a gente deixa ele se virar pra ele aprender, né, também, né?
Porque acho que essa parte talvez seja o grande ensinamento do mestrado.
Exatamente.
Não adianta a gente ir lá e fazer o mestrado com alguém que saiba fazer. O mestrado serve, a pós-graduação, né, pra gente entender que a gente pode fazer, eu posso aprender, que eu posso dominar aquele assunto. Então, quando a gente domina e quando a gente toma para si, eu posso vencer aquele obstáculo de, olha, eu não sei, mas eu vou lá, vou aprender, vou quebrar a cabeça, eu só vou sair daqui depois que eu entender esse assunto, eu acho que é o grande caminho, né, da pesquisa, do aprendizado como um todo.
Brinco que mestrado, eu aprendi a aprender as coisas.
Cara, é isso.
Por isso que o mestrado sempre acho que é o mais difícil, né, Gessé? O cara entra, às vezes, cru ali pra aprender muita coisa em dois anos, né, cara?
Eu acho que mestrado é muito sofrido, né? É. Você tem 2 anos pra fazer disciplina. Primeiro, entrar num ambiente novo, fazer disciplina, coletar dados, analisar, ter que escrever, aquela pressão, e é data de defesa, e programa enchendo o saco, então mestrado é estressante.
Muitas faculdades e universidades não têm esse pezinho muito forte na área da pesquisa, assim, né? E aí às vezes a pessoa entra no mestrado e vai para essa área acadêmica, né, do stricto sensu ou da pesquisa, e é tudo muito uma novidade, né?
Principalmente em universidade particular, né?
E isso, cara. E aí tem essa diferença, porque é um ambiente de pressão. E não vai deixar de ser. Eu não estou falando que isso é certo, mas também não estou falando que isso é errado. Uhum. Mas você tem uma pressão de um órgão que regula a CAPES para manter uma qualidade. Então esse programa pressiona os professores, né, os orientadores, que vão pressionar os alunos. Mas talvez a gente tenha que entender um pouco melhor que aquilo, isso eu estou aprendendo na prática, assim, com dor, né? É, que o aluno não chega pronto. Aluno que ele não, cara, ele não chega pronto. É um aluno que ele tá assim: oi, tudo bem? Tô aqui, quero fazer mestrado. Mas você tem que mostrar para ele o que que é o mestrado, você tem que pegar na mão dele, você vai ter que ensinar, olha, isso é o papel que o orientador tem que fazer. E todos nós falhamos em relação a isso. Porque a gente já tá tão naquela engrenagem de coletar e vai, escreve e volta e tentar pegar recurso no CNPq para tentar um projeto, que às vezes a gente esquece que o aluno que entrou, ele está pedindo socorro, ajuda, né, ou uma iniciação. Porque a maioria das pessoas que estão procurando não tiveram uma iniciação científica.
Isso. É verdade.
E a gente tem que dar atenção a essas pessoas novas, né?
É, porque a gente não pode tirar elas ou excluir elas por uma coisa que às vezes elas não tiveram nem culpa, né? Assim, na formação delas não teve aquilo, mas ela tem vontade de fazer o mestrado, né? Meu caso foi assim, né? Eu sempre tive vontade sempre de ir pra área acadêmica, mas assim, minha formação, nossa, eu vou te falar, um professor só me ofereceu uma vez um artigo pra ler na minha graduação inteira. Um professor só, um artigo. É. Eu nem sabia de onde que vinha esses artigos, não sabia nem o que que era, né?
E é isso, e muitos alunos não tiveram a iniciação científica, e eles têm um interesse, então acho que o principal é, o cara tem interesse, a menina tem interesse, vamos lá, vamos ensinar, porque ela tem que sair do meio acadêmico, primeiro melhor do que ela entrou.
Uhum.
E segundo, essa pessoa ela tem que entender, olha, o caminho acadêmico é um caminho interessante. Ele não pode ser aquele caminho nocivo, aquele caminho doentio que infelizmente a gente vê pessoas saindo da pós-graduação e perguntar, ah, e aí, vai fazer o doutorado? Aí a pessoa responde, Deus me livre, não quero isso nunca mais na minha vida.
Eu vou é psicólogo.
E aí as pessoas, não, eu vou atrapalhar na minha saúde mental, vou fazer terapia porque foi muito sofrido e tal.
É verdade.
A gente vive isso hoje.
E uma vez eu tava até vendo um trabalho, uma pesquisa sobre saúde mental, e a população de pós-graduando é uma das populações que tem mais problemas com relação a burnout.
Depressão.
É bem complicado isso aí mesmo. É uma cultura que tem, né? Parece que o negócio tem que ser estressante, senão não vale a pena, né? Tem que ser nessa loucura, né?
Eu acho complicado e tem que mudar, porque senão a gente vai estar repetindo os mesmos erros que outros cometeram conosco.
Uhum. Senão até hoje a gente estava batendo em aluno na escola, né? Igual minha avó falava. Minha avó falava que uma vez ela virou para trás, a professora pegou uma tábua de madeira, deu uma tabuada na mão dela que ela ficou uma semana sem segurar o lápis. É a tabuada de verdade, né, da escola. Gisele, fora da área acadêmica, você chegou a ter alguma experiência na educação física, assim, né, dando aula, sei lá, em academia ou clube, alguma coisa assim?
Cara, eu tive, sim, em algum estúdio de funcional, estúdio de personal, trabalhei com alguns atletas, tentando fazer alguma preparação de atleta, principalmente jiu-jitsu, porque eu vim do jiu-jitsu, sou faixa preta de jiu-jitsu brasileiro.
Ixi, ó, é perigoso, vou começar a tomar cuidado com o que eu vou te perguntar agora, hein?
E aí tinha muito cara que competia, e assim, e eles queriam melhorar. Uhum. E eu nunca fui muito bom no jiu-jitsu, mas eu conseguia ver o esporte de uma outra forma. E aí eu conseguia traçar metas ali, estruturas pro pessoal melhorar. E foi legal, assim, mas foi muito pouco também, não... Eu não dei muita ênfase nisso, poderia ter dado, porque eu estava 24 horas dentro do laboratório, então não consegui ter...
Ah, você já conciliava.
Eu já ficava dentro do laboratório e não dava, então eu foquei muito nessa área acadêmica, né?
Uhum. Entendi. Então você saiu da graduação e já meio que você já estava dentro da parte acadêmica, você só continuou, na verdade, né? Quando você acabou a faculdade, né, de educação física.
Cara, no dia da colação de grau, da minha colação de grau, eu estava tendo aula de tópicos avançados em estatística do mestrado.
Nossa!
Aí eu tinha que ir lá colar o grau, né? Aí a professora, a Adriana Giavone, ela falou, eu falei, professor, ó, assim, a senhora se importa se eu for ali colar um grau rapidinho? Eu já volto. Então, assim, eu não tive nem a oportunidade de aproveitar aquele lance do caramba, formei, tal, né? Aquelas fotos, não deu nem tempo, eu tava me lascando em estatística, quase
caramba,
reprovando.
Barato, cara. Legal. Gesser, agora, pra gente terminar todas as perguntas que a gente vai fazer pra você, a gente sempre tem uma pergunta aleatória, que é uma pergunta secreta, que eu não te aviso antes.
Maravilha, vamos lá.
Eu tenho uma curiosidade. Tá vendo no seu Instagram que você já viajou bastante, né? E aí, faz de conta que você recebe um poder. Esse poder é você poder se transportar, criar um portal na tua casa, igual aquele da Nárnia, você abrir teu armário e você poder ir pra um lugar do mundo automático. Então você vai criar um portal na tua casa, que você vai abrir essa porta e você vai estar nesse lugar do mundo que você escolheu.
É um jumper.
Só que, tipo aquele filme. Só que pra fazer isso, você vai ter que esquecer completamente um lugar que você viajou. Esquecer tudo, as pessoas que você conheceu, o lugar, tudo. Que lugar que você esqueceria completamente e que lugar que você abriria esse portal pra poder ir lá todo dia dar uma visitadinha?
Nossa, mas essa aí é... Essa aí pegou, hein? Deixa um lugar pra esquecer.
Pra poder ganhar acesso livre a outro lugar instantâneo.
Eu acho que esqueceria. Todas as viagens foram muito boas, como é que eu vou esquecer? Eu esqueceria uma viagem, um lugar que eu passei numa viagem, por uma experiência ruim que eu tive. Eu esqueceria uma passagem por Aracaju, no Brasil.
Tá.
E abriria um portal. Eu abriria um portal para a Escócia.
Escócia, então, olha. Então, é justo. É justo. Tá.
William Wallace.
Parece uma troca legal.
Parece uma troca justa.
É.
que tu curtiu mais na Escócia lá pra tu escolher?
Então, eu não. Foi exatamente o lugar que eu ainda não fui.
Ah, tá.
Então seria um lugar que eu gostaria de conhecer. Acho que tem um cenário muito maneiro, tem...
Gesser deve ser fã de Coração Valente.
Ah, tem um aspecto cultural interessante, eu gostaria de conhecer. Então fica aí.
Tomar
na...
um uísque lá, né?
É, conhecer algum uísques diferentes, né? E ficaria aí uma forma, né, de mentalizar um lugar novo pra ir.
Boa, 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 boa. Muito boa, só uma troca boa e justa. Acabamos aqui de fazer as perguntas, apresentamos aqui o convidado para vocês, ouvintes. E agora nós vamos falar no tema do episódio, que é a danada da microbiota e exercício, no próximo bloco. Vamos lá? Bora! Professor, vou bater um papo rápido com você aqui. Você está com vontade de fazer alguma pós-graduação, se especializar, mas está passando por dificuldade financeira? Às vezes você está um pouco sem grana, às vezes você precisa se deslocar para algum lugar e você não tem essa facilidade. Então, a Estácio criou uma pós-graduação que ela tem um formato online e ao vivo. Porque um dos maiores problemas que a gente vê nas pós-graduações online é que você assiste aulas gravadas, né? E você não consegue interagir, às vezes você tem uma pergunta, uma questão... Você às vezes manda até pro tutor, né? Mas o interessante é você interagir como se você estivesse na sala de aula, com as pessoas todas lá assistindo junto com você. Então, a Estácio criou um modelo de pós-graduação online ao vivo. Ela não tem taxa de matrícula. Todas as aulas, inclusive as aulas práticas, são online e ao vivo. E ela tem a mentoria feita somente por mestres e doutores. Então, se você tá com ideia de fazer essa pós-graduação, ela oferece vários tipos de cursos. Tem cinesiologia, biomecânica, dança, ergonomia, fisiologia do exercício, treinamento para futebol e futsal, metodologia de treinamento, medicina esportiva, musculação e treinamentos de força. Tem uma lista enorme de cursos que são nesse formato online ao vivo. E a Estácio está oferecendo para os nossos ouvintes do 4 de 15 35% de desconto até o final do curso. 35% em todas as mensalidades. Se você fizer a matrícula nesse mês, usando o código promocional 4 de 15. 4D com letras e 15 com números. Então vai lá, aproveita esse desconto, se atualiza, que estudar é muito bom. Gessé, para começar esse segundo bloco, como eu comentei com você antes da gente gravar, é a primeira vez que a gente vai falar sobre microbiota. Tem como dar uma explicadinha rápida assim para o nosso ouvinte que nunca ouviu falar o que é a microbiota, qual que é a importância dela, para que ela serve?
Ah, claro, vamos lá. Bom, então a gente vai falar de microbiota, né? Esse assunto, ele tem sido cada vez mais, né, levantado nas redes sociais, por nutricionistas, e agora a gente, da educação física, está falando disso. Uhum. Então, microbiota a gente tem que entender que a gente está falando aqui é da microbiota intestinal. Essa microbiota intestinal é, nada mais é do que um conjunto de micro-organismos que existem dentro do nosso intestino. Então, quando a gente fala desses micro-organismos, a gente tem lá bactérias e tal. Então, dentro disso, a gente tem algo chamado de microbioma. Esse microbioma, ele nos dá informações sobre o genoma desses micro-organismos. Então, esses micro-organismos, eles vão ter uma relação com o hospedeiro, que é a gente, né? É uma relação meio que de troca, então é uma relação mútua. Então, nós vamos nos beneficiar dessa hospedagem, né, desses micro-organismos, bem como esses micro-organismos também. Então, a gente fica trocando informações com esses micro-organismos. E a gente tem que entender que essa microbiota intestinal, ela é muito diversa e ela é extremamente numerosa. Então, no nosso Human Gut, nós temos aí aproximadamente 100 trilhões de micro-organismos. Então, o que isso significa? Significa dizer que nós temos mais micro-organismos do que células humanas mesmo, que a gente pode falar.
Isso só no intestino?
No contexto geral. Ah, tá. Quando a gente fala da GUT, né, todo o microbioma, nós temos mais micro-organismo do que célula.
Então você está querendo dizer que a gente é mais bactéria do que ser humano, se for analisar?
Exatamente isso. E elas nos controlam e a gente se aproveita e ao mesmo tempo troca informações.
Ué, quem que é o hospedeiro nessa situação toda? Eu tô em dúvida agora se eu sou hospedeiro ou sou a minha microbiota.
Se a gente é hóspede ou hospedeiro, é exatamente isso. E ela é muito dinâmica, né? Então, assim, é um dinamismo muito rápido. Ela muda, ela se altera, ela se adapta. Ela pode ser afetada por fatores ambientais, né? Então, por exemplo, tudo aquilo que a gente come interfere nessa nossa microbiota, o estilo de vida que a gente leva, se a gente usa muito antibiótico, se a pessoa é mais velha, se é homem, se é mulher. Todas essas alterações, esses fatores interferem nessa diversidade dessa microbiota. Então, essa microbiota, para a gente finalizar o que é isso, né? Ela vai se desenvolvendo também. E ela se desenvolve logo no nosso nascimento. Então, por exemplo, o tipo de parto que você nasceu, se foi normal ou cesárea, já muda a nossa microbiota.
Caramba!
Então, então o equilíbrio dos nossos tecidos, dos órgãos, a função metabólica, como que a gente vai extrair energia, né, a partir da dieta, se o nosso sistema imune ele é mais forte, se ele é mais fraco, se eu tenho mais proteção, menos proteção, isso tudo é de ordem de importância da microbiota intestinal.
Esse é um tema que eu acho muito interessante, assim. E eu tava vendo um podcast faz pouco tempo que ele fazia uma... Agora você falou do parto, né? Não sei se tem relação. Mas ele tava falando sobre a microbiota vaginal, né? Será que quando o bebê, então, passa pelo canal vaginal, ele tendo contato com a microbiota, sei lá, da mãe, isso afeta ele positivamente de alguma coisa quando você fala da diferença do parto?
afeta positivamente, porque quando ela tem aquela passagem na hora do parto, esse bebê, esse recém-nascido, ele vai ter contato com aquele microbioma que está presente na mãe. Então aquela condição de delivery, né, de parto, vai fornecer uma camada de proteção diferenciada para aquele recém-nascido.
Na pele dele, né?
Na pele e tudo mais. Aí a gente vai além, se a gente quiser falar disso, que é o tipo de amamentação. Então, os bebês que se amamentam direto do peito da mãe, eles já têm um desenvolvimento de microbiota diferente daqueles que tomam fórmula, por exemplo.
Uhum. Entendi.
Acho que até tem aí, nesse caso, um horário, né, Gessler? Quanto mais cedo mamar no peito ali, acho que é até melhor, né?
É, e aí tem estudos mostrando, né, que a amamentação ela deve durar aí no mínimo 1 ano, 2 anos. Claro, isso aí tem várias ressalvas, etc., do ponto de vista da medicina, dos pediatras e tal. Uhum. Mas do ponto de vista do que a gente fala de microbiota, essa amamentação pelo leite materno, ela é extremamente importante do ponto de vista imunológico, de proteção, porque na passagem do leite ali, existem microvesículas com informações importantíssimas que podem alterar essa microbiota. E garantem, e podem garantir, a proteção para aquele bebê que está amamentando no futuro desenvolvimento de doenças, como obesidade, diabetes tipo 2, que a gente tem observado em grande escala na sociedade atual. Uhum.
Caramba, meu, como isso é... Esse assunto é abrangente, né? E, ô Gessé, por exemplo, quando a gente fala microbiota ou microbioma, eu não tô falando só de bactéria, né?
A gente tá falando de todos os micro-organismos presentes naquele contexto, naquele ambiente.
Tá bom, entendi. E assim, agora eu sei que isso vai ser complicado pra você, mas a microbiota funciona pra tantas coisas, mas você conseguiria falar assim, por que que ter uma microbiota saudável é importante, um microbioma que é funcional, por que que isso é importante?
Claro, não, dá pra falar. Então assim, primeiro que a gente tem aí... Quanto melhor for a nossa saúde intestinal, então a gente está falando de microbiota intestinal, a gente tem uma integridade melhor desse sistema digestório, maior for a diversidade desse ambiente, desses micro-organismos, maior vai ser o nosso indicador de saúde. Então, funções imunológicas e metabólicas estão associadas com a maior diversidade do nosso microbioma. Então, é importante tenha uma boa integridade dessa saúde intestinal para que seja um ambiente favorável ao desenvolvimento desses micro-organismos. Então a gente tem, inclusive, uma comunicação, um eixo, chamado eixo intestino-cérebro. Então eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem algumas linhas, etc., chamando o intestino de segundo cérebro.
Já ouvi falar.
Então, porque há uma comunicação direta entre eles. Então, imagina, quanto mais saudável é um cérebro, melhor para o desenvolvimento do indivíduo. Sim. E quanto mais saudável é esse ambiente intestinal, melhor ainda para o nosso desenvolvimento. Na nossa proteção, nosso sistema imune, principalmente.
Uma vez, Gessler, eu ouvi que... Eu acho que 80% da serotonina é toda produzida pelo intestino.
Eu já vi isso também.
E eu já vi também alguns podcasts aí americanos que eles fazem até tratamento para depressão alterando o microbioma, sem mexer em nada, sem fazer terapia, sem dar nada, só mexendo. Eu achei isso aí uma loucura quando eu vi a primeira vez, cara.
Tem, inclusive, tem na farmácia, e muitos dos psiquiatras que trabalham com essa linha... evitando o excesso do fármaco, eles fazem tratamentos de primeira linha ali, de preventivo ou de auxílio, né, algo mais complementar, com alteração de micro-organismos. Então você toma um probiótico, é um probiótico caro, né, mas assim, induzem a melhora de sintomas de depressão e de ansiedade. Já é um fato, isso já tem acontecido.
Que legal. Beleza. E quando você fala de probiótico caro ou não, assim, né? A qualidade de um probiótico está relacionado a isso que você falou, a o quanto ele estimula essa maior diversidade de micro-organismos, vamos dizer assim.
E assim, quem trabalha muito com isso são os nutricionistas. Então, Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que tem crises subsequentes de infecção urinária. Uhum. E toma antibiótico, toma fármaco, toma remédio, faz tratamento, etc. E sempre tem uma repetição de infecção urinária. Então existem micro-organismos já conhecidos, cepas, etc., que podem ser auxiliar nesse tratamento da infecção urinária. Então, tem relatos e casos, inúmeros casos de consultórios, de clínica, de pessoas conhecidas que diminuem esse tipo de infecção com o uso de um probiótico. Probiótico, prebiótico, dependendo do fator.
Uhum. E eu estava vendo no artigo, tem até um artigo que o Gesser colocou, me disponibilizou, eu vou deixar ele no link dessa postagem também, que fala sobre relação da microbiota com até massa muscular. Isso eu vou te falar que foi a primeira vez que eu vi, nunca nem tinha parado para pensar que existiria essa relação, né?
Também não li nada.
Mas consegue explicar
isso
um pouquinho?
Do mesmo modo que nós temos um eixo cérebro-intestino, uhum, esses eixos eles vão aumentando e se complementando. Então é como se fosse uma fisiologia integrativa. Uhum. E nós temos agora já caminhos, e está avançando muito esses estudos. Nós sabemos muito pouco, tá, disso. Mas nós já temos caminhos mostrando uma comunicação direta intestino-músculo. Intestino-músculo. E aí o que acontece? E isso me chamou muita atenção. Porque, poxa, se tem uma comunicação intestino-músculo, então quando o cara ganha massa magra, quando ele tem hipertrofia, quando ele fica mais forte, então tem relação com a microbiota, penso eu. Só que quando eu busco sobre isso, eu não acho. Entendi. Aí então, o que eu fiz? Eu pensei ao contrário. Falei, então deixa eu olhar se tem relação pessoas frágeis com sarcopenia, acamadas, etc., com essa comunicação intestinal. E aí a gente achou. Então a gente já viu que pessoas mais frágeis, acamadas e pessoas em situação mais hospitalar apresentam a redução ou ao aumento de determinadas cepas, de determinados micro-organismos. E aí foi um pulo do gato. Olha, se uma pessoa acamada, uma pessoa doente, uma pessoa com sarcopenia tem um aumento de determinados micro-organismos, será que o exercício pode diminuir esses micro-organismos e aumentando força? Será que existe uma relação, uma associação? Uhum. Então a gente descobriu que existem algumas cepas que estão relacionadas exatamente a esse contexto. Então tem eu vou falar o nome aqui, não sei nem se eu estou pronunciando certo, mas a Serratia é um micro-organismo que ela está abundante em pessoas acamadas. E quando você tem a presença do exercício, ela diminui.
Olha aí, que interessante. E será que então há uma relação entre volume muscular e saúde intestinal? Será que seria isso, Gessé?
Essa é uma boa pergunta. Não temos respostas para ela. Mas se a gente for pensar em hipótese, o caminho é esse. É. Então, se eu tenho um desenvolvimento muscular, eu tenho sinalizações hipertróficas que ocorrem por diversos caminhos, por diversas vias, sim, consequentemente elas estarão relacionadas com a nossa microbiota. Agora, quais realmente são os genes que estão controlando, participando e atuando de forma condicional para isso acontecer, hoje nós não sabemos.
E quando você fala aqui dessa relação, dessa comunicação entre microbiota e músculo, né? Ela é uma comunicação unilateral ou uma comunicação, né, bilateral, assim? Existe do músculo para a microbiota e vice-versa?
Ela é bilateral. Essa comunicação, ela é bilateral. Essa troca de informação, por exemplo, da contração muscular. Quando ocorre uma contração muscular, a gente tem uma cascata de reações para acontecer isso. E sempre vai estar envolvido com uma ação direta ou indireta de micro-organismos.
Tá.
É muito comum para a gente, na educação física, quando fala aí de treinamento de força, obviamente tem pessoas muito mais gabaritadas do que eu para falar disso, a gente fala lá da MPK, MTO, P70, aquela viazinha bem clássica ali. As vias de sinalização para hipertrofia. Então, olha que interessante. Quando eu tenho a ativação dessa via de sinalização, para sinalizar hipertrofia, eu tenho a ativação do AMPK, aquela quinasezinha, AMP quinase. Tá. Quando eu tenho essa ativação dessa via, eu tenho uma síntese de ácidos graxos de cadeia curta, ou uma sigla chamada SCFA. Então, quando eu tenho a síntese desses ácidos graxos de cadeia curta, que é isso? Isso é um metabólito extremamente importante da microbiota. Então, esses metabólitos, eu vou falar aqui três, mas existem mais, tá? Então, os principais aí que a gente tem é o acetato, o propionato e o butirato. Então, esse metabólito, ele está intimamente envolvido com essas relações de sinalização.
Caramba, então, pode tentar fazer um caminho na minha cabeça aqui, vai. A contração muscular produz essas substâncias químicas, que aí elas vão, de alguma forma, para o ambiente extracelular, e elas conseguem chegar lá nesse microbioma e afetar, induzir ou dar um sinal, dar um alô e gerar uma informação lá no microbioma, né?
Ou vice-versa, né?
E aí o microbioma também se comunica produzindo esses mesmos ácidos graxos? Ou eles...
por exemplo, a gente tem que entender que no nosso intestino, principalmente, a gente está fazendo ali uma homeostase de energia, né? Então você está absorvendo, depois você está enviando informação, você está enviando nutrientes, você tem produção de energia, você tem produção de transmissores, etc. Então, esses ácidos graxos, eles de cadeia curta, eles são responsáveis por manter essa homeostase energética. Então, a principal fonte de energia ali do cólon ou daquelas células do cólon, elas vêm desses ácidos graxos de cadeia curta. E aí, o que acontece? Quando ele é produzido, esse metabólito, esse butirato, por exemplo, ele vai para a circulação sistêmica. Uhum. Então, a partir do momento que ele está nessa circulação, ele vai interagir com diversos órgãos. Fígado, cérebro, tecido adiposo, sim, pâncreas e agora músculo. Então, quando eu tenho um ambiente mais favorável a esse butirato, por exemplo, eu tenho uma maior eficácia da parte energética.
Entendi.
Então eu me torno mais eficiente naquilo, se nosso papo é exercício, o indivíduo que está fazendo exercício, ele se torna mais econômico energeticamente falando, poderia se dizer.
Caramba, meu.
Interessante.
Interessante esse tema. Falando um pouco do teu artigo aqui, né, desse artigo que a gente vai entrar aqui na discussão, você já comentou um pouco, né, de como que surgiu a ideia do artigo, você falou, pô, vou tentar fazer um pensamento inverso. Mas qual que é o contexto por trás do artigo aí que tem essa relação de microbiota com o exercício mesmo?
Essa ideia, assim, na verdade a microbiota e exercício surgiu pra gente com o meu amigo Bernardo, inclusive é o outro autor do nosso livro, Fisiologia Molecular e Exercício. Ele fez o doutorado dele em Ciências Genômicas e Biotecnologia, e o meu foi em Educação Física, com o mesmo orientador. Então ele fazia disciplinas diferentes da minha. E uma disciplina, que o pessoal estava falando de microbiota, etc., e acho que ele teve uma baita de uma sacada, que ele falou assim, olha, se a microbiota se altera com tudo isso, será que ela não se altera com exercício, né? Então o Bernardo trouxe essa ideia para o grupo e ele tomou a frente dessa linha. Inclusive, eu acho que é uma das coisas que ele mais gosta de estudar isso. E aí surgiu e a gente teve o nosso primeiro paper com ratos obesos, ratos hipertensos e ratos normais. E a gente viu que a microbiota deles era diferente. Então a gente descobriu que a microbiota de ratos obesos era diferente de ratos não obesos. Uhum. Com a prática do exercício, na época aeróbio, essa microbiota ela se transformava de forma diferente. E aí, cara, eu acho que é o nosso artigo mais citado hoje. Tem mais de 140 citações no Web of Science. E deu origem, assim, foi um boom para uma área no Brasil. Então, no Brasil, quase ninguém estudava isso. A gente está falando isso aí de 2012, 2013.
Recente pra caramba.
Que a gente começou a mexer com isso. Então, mas já tinha papers com microbiota e exercício? Claro, já tinha. E aí a gente foi colocando ali umas peças e tentando entender porque é uma temática muito nova, com muito mais perguntas do que respostas ainda. E aí surgiu isso, fizemos, e depois a gente escreveu outras coisas, etc. E aí eu estava trabalhando com um modelo de exercício em rato, modelo de musculação. Aí eu pensei, caramba, mas será que a microbiota, pelo fato do exercício, ela mudaria? Porque um estímulo de endurance versus um estímulo de força e tal. E surgiu essa pergunta, e aí eu resolvi escrever o projeto. Ganhamos um Universal no CNPq, então o CNPq financiou a nossa pesquisa. Nós tivemos esse projeto aprovado em 2016. Então essa ideia do paper que saiu em 2021, ela nasceu lá em 2016. E aí a gente veio para pesquisar a musculação e a microbiota nesse modelo animal. A gente usou ratos.
E duas perguntinhas, só para o nosso ouvinte agora, que deve também ter acendido uma luz na cabeça dele. Por que você escolheu fazer esse trabalho com ratos em vez de humanos? E assim, dá uma palhinha, como que um rato faz musculação? Porque acho que tem nosso ouvinte que deve estar imaginando mini aparelhos de musculação ali, os ratos fazendo agachamento.
O rato agacha, né? Então, primeiro que no modelo de pesquisa, a gente pode utilizar então tanto humanos quanto o modelo animal. Uhum. O modelo animal, ele permite um controle maior de variáveis. Então, temperatura, a gente pode ter acesso a tecidos. Então, a gente queria ver, na verdade, a comunicação de vias de sinalização de hipertrofia e microbiota. Então, eu tenho que pegar um pedaço do músculo, um pedaço do fígado, eu tenho que refazer tecido cardíaco. Então, na pesquisa, nós utilizamos um modelo animal porque ele nos dá mais características teciduais e de órgãos para a gente ter mais informações.
Legal.
É claro que o que o ouvinte tem que entender é que quando eu faço um estudo no modelo animal, eu tenho que ter muita cautela em fazer essa translação para o que acontece em humanos. Porque nem sempre aquilo que ocorre no modelo animal vai ser replicado no modelo humano. Porque no nosso modelo humano, além das nossas respostas fisiológicas, nós temos respostas que são não controláveis, né? Culturais, a forma de exercitar, nível de condicionamento, até o aspecto de sistema nervoso, aspecto mental, isso tudo pode interferir na nossa microbiota. Então, a nossa ideia é iniciar essa linha, e aí utilizamos o modelo animal por facilidade em entender sistemas. Então é muito mais um campo exploratório.
Boa.
Aí você pergunta, poxa, mas você pegou o rato e esse rato fez musculação. Como que um rato...
Conta da sua mini academia que você tem aí no seu laboratório.
Aí o rato vai lá, faz 4 de 15 e nasce a cadeira de tensor. Boa. Né? Mas não, o rato, o animal, né, o modelo animal pode fazer natação, ele pode nadar, ele pode fazer saltos, ele pode fazer na esteira, né, existem esteiras para ratos e camundongos.
Escalada, né? Acho que tem um modelo de escalada
isso,
também.
Isso, e é exatamente esse modelo da escalada que a gente usa.
Oi.
Então o animal, ele, inclusive, para deixar também mais claro, existe um modelo de agachamento, em que você coloca o animal em pé, só nas patas traseiras, ele fica numa plataforma, coloca a carga e ele tem um estímulo. Quando ele recebe esse estímulo, ele faz o agachamento.
Nossa, esse não
e aí
tinha
você
visto
pode
não,
até
cara.
Fazer teste de um RM, você pode até fazer teste de RM no modelo animal. Qual é o problema? É uma forma de exercício não natural. Então um rato vai ficar ali fazendo... Ele faz um agachamento igual um humano faz um agachamento.
Sério?
Exatamente igual. Eu vou até depois vou mandar uma foto para vocês. Ele faz o agachamento da mesma forma que a gente. Em pé, agachou, subiu. Só que, não é, obviamente, isso não é natural para o animal. Então, quando eu falo em estímulo, eu quero dizer que esse estímulo pode ser mecânico, pode ser uma pinça ali na cauda dele, na pata dele, para ele ter um susto, né, um estímulo nervoso de fazer. Ou, a maioria das vezes, é um estímulo elétrico. Então, tem um estímulo elétrico, esse animal tem uma descarga, claro que não é lesiva para o animal, e o animal acaba fazendo um movimento até de forma involuntária ou involuntária. E aí, vários revisores e outros estudos nossos falando, poxa, mas esse modo de exercício, essa natação é forçada, eu não sei se esse animal está nadando ou só tentando sobreviver. Então, existe um questionamento sobre o exercício no modelo animal, que ele é muito importante. E aí, o que surgiu? Existe um modelo de Hoenberg e Farrar, que é um modelo de escalada. Então, o rato, por si só, ele é um animal que escala. Ele sobe. Uhum. Então, o que a gente faz? Familiariza esse animal com essa escada. Então, o animal fica na base da escada. Quando você coloca ele no degrau, naquelas gradezinhas que a gente chama de degraus, o animal, ele sobe a escada. Naturalmente. Tá. Você não tem estímulo elétrico, não tem dor, não tem nada. O animal vai subir. E quando ele sobe, ele acha um abrigo. Ele nesse abrigo onde ele faz o intervalo de recuperação. Olha, e o que a gente faz com isso? A gente tira o animal, coloca ele na base de novo e ele vai lá e sobe.
Segunda série.
Segunda série. Só que ele está subindo com o peso corporal dele. E o que a gente faz? A gente pega a taxa na cauda dele, um peso referente ao peso corporal dele. Então, ele vai subir uma série com 70% do peso corporal dele. E a gente faz um teste incremental até com que o rato não consiga mais subir. Quando ele não consegue mais subir, ele entrou em exaustão, é a carga máxima. A partir da carga máxima, eu vou prescrever o treino do meu animal. Então, olha, ele vai fazer 4 séries, e são realmente 4 séries, tá? 4 séries a 50%, 70%, 90% e a última série a 100%. Então é um exercício sempre incremental. E ele sobe. E é incrível que tem animais que sobem depois, ficam muito fortes, muito hipertrofiados, que sobem até com 1 quilo.
E quanto que pesa um rato?
Um rato pesa, um rato que começa a treinar, é 220 gramas, vai.
Nossa, ele sobe com 1 quilo.
Olha. Ah, o rato no final sobe. O cara tá subindo com 1 quilo, o rato sobe com 1 quilo. É impressionante. Porque contando assim, as pessoas ficam, mentira, isso tem nada a ver. Só que a gente tem, né? Grava tal, faz uns vídeos. Infelizmente, esses vídeos não podem ser veiculados por conta dos preceitos éticos em modelo animal. Mas esses vídeos só podem ser utilizados a fim de didática, aulas ou alguma coisa assim.
Entendi.
E é importante frisar isso. Mas vira e mexe uma outra pessoa no YouTube, outros países que não tem essa legislação como temos no Brasil, mostram. E esses animais sobem, ficam fortes, não sofrem nenhum tipo de estresse, e esse é o nosso modelo de musculação mais natural possível, um modelo de escalada. Muito aplicado, tá? Não é só no Brasil que faz isso, outros países utilizam, e a gente tem trabalhado com esse modelo.
Muito legal. Esse rato aí conseguiria facilmente escalar a geladeira, abrir a geladeira, pegar uma melancia e vazar.
É isso.
Não, eu fico pensando assim, tu vai na academia, tem mulher que fala assim, eu vou treinar levinho porque eu não quero crescer meu braço. Aí pega um pezinho de 1 quilo, uma mulher que pesa 70 quilos, tá fazendo um exercício com 1 quilo. Um ratinho que pesa 200 gramas consegue fazer aquele mesmo 1 quilo.
Ah, né? Se você tiver essa reflexão aí, ela é... Ele é absurda, né?
Cara, o bicho é muito forte, cara.
Muito forte. Eles ficam muito fortes. Tem ratos que ficam extremamente fortes. É um negócio incrível.
Eu acho muito interessante. Nunca estudei assim, mas eu acho muito interessante. Na Unifesp aqui, onde a gente estudou, tinha lá o biotério e tudo. Sempre que eu tinha que pegar alguma coisinha, eu dava uma espiada, ficava olhando tudo que estava acontecendo. Eu acho muito interessante pesquisar com um animal assim. E deixa eu te perguntar uma coisa. Aí, você até explicou... A gente sabe se o microbioma melhorou ou não pela população, né? Pela variedade, né? De micro-organismos.
Isso.
E como que a gente mede isso?
Aí a gente mede por algumas técnicas de biologia, a gente chama hoje de biotecnologia, tá? Como é que a gente pode fazer essa análise? É mais comum a gente coletar as fezes do animal. A gente vai lá, coleta o cocô do animal, guarda, né? Determinada substância congela. E aí a gente faz a extração do DNA. Então a gente extrai o DNA do cocô do animal. Então, beleza, extrai o DNA, a gente faz o sequenciamento de um gene já conhecido, que é o 16S, é um gene conhecido para isso. Quantifica, faz toda aquela parte de que a gente chama de metagenômica. E a partir do momento que eu tenho esse DNA extraído, eu faço uma parte chamada de bioinformática. Então existem aí pessoas muito gabaritadas no assunto. Eu, por exemplo, entendo muito pouco de bioinformática, só o básico, mas são ferramentas que nos permitem ver a taxonomia, ver a diversidade desse microbioma, aí chama de diversidade e de abundância. Então, existem análises para eliminar ruído, né? Então aquilo que não, de fato não faz parte. Então a gente pega sequências do DNA daquelas fezes que de fato correspondem ao microbioma intestinal dos animais. Uhum. Então a partir dessa análise de metagenômica dentro de uma sequência da bioinformática, a gente começa a fazer essas relações do microbioma, da microbiota.
Entendi. Quando você analisa o DNA, aí o DNA serve para ver, né? Você pega o DNA daquele tipo de micro-organismo, aí achou um DNA diferente. Então, isso aí faz uma inferência que isso é de outro micro-organismo diferente, né?
Aí assim, do DNA a gente vai pegar tudo que for, assim, pensa que quando eu faço a extração do DNA e eu conheço o que tem dentro daquele DNA, imagina que eu tenho milhões de informação ali. Eu tô falando na casa dos milhões.
Nossa.
Aí imagina que, cara, como é que eu vou analisar milhões, né? Como que eu vou pra casa do milhão? É por isso que a gente tem aí a questão da biotecnologia, a questão da bioinformática. Porque ela consegue pegar essas sequências que a gente analisou e começar a filtrar num passo de qualidade. Então, por exemplo, no nosso estudo foram mais de 1 milhão de sequências. Depois que a gente passou um filtro de qualidade, foi para 940 mil
Nossa.
Sequências. Então imagina que a gente tem que escolher uma área específica para analisar. Então, de 940 mil sequências do DNA, eu vou pegar uma região específica dessas sequências, e aí normalmente isso vai reduzir vai reduzir uns 10%. Então, eu vou ficar lá com 60, 90 mil linhas para ler. Então, eu tenho aí nessa amostra, imagina, aí eu começo a ver os filos, as classes, os gêneros e as espécies. Uhum. Então eu começo a filtrar, até, lembra lá, acho que no ensino médio que a gente aprendeu isso, né? Uhum. Gênero, filo, espécie, tal, tal, tal. E aí eu começo a entender exatamente a prevalência do que apareceu a cada nível naquela extração de DNA.
Caramba, e isso, pelo que tu falou, não é uma análise que se faz em um segundo, igual a gente faz uma nova e roda no computador. Isso deve demorar, né?
Quem dera se fosse uma nova. Não, não, é muito complexo a leitura. Isso, por exemplo, olha, a gente terminou isso em 2017, 2018. Ficamos uns 6 meses ou mais para analisar.
Nossa. Processamento de tudo, caramba.
Para processar os dados, hein? E tal. É bem trabalhoso.
Bem trabalhoso mesmo.
E a estatística é um pouco diferente, né? Então, assim, a gente não fala muito de ANOVA, teste T, são várias outras tipos de análise, né? Então é STAMP, PyKRUST, KIMI. Então, assim, são técnicas estatísticas que não são tão familiares para a gente da educação física ou para essa estatística tão quantitativa que a gente está acostumado a ler nos artigos, né?
Eu estava vendo aqui na tua estatística desse artigo um monte de coisa que eu nunca tinha visto.
Eu não conheço também.
E só para a gente terminar essa parte aqui da microbiota, eu fiquei pensando, na tua visão, quais que vão ser os próximos passos com relação a essas pesquisas com microbiota e exercício, assim? O que você vê que a gente tem ainda que pode ser feito no futuro, ou conforme a tecnologia for melhorando, vai possibilitar outras formas de enxergar esse tema?
A gente tem, apesar de ser relativamente novo, a gente tem avanços, assim, surpreendentes. E não, eu não estou falando apenas na área do exercício. Mas se a gente pensar na área da saúde, existem estudos extremamente robustos e complexos tentando entender a questão até do autismo. como que Nossa. Trabalhar com pessoas com autismo e essa alteração de microbioma, e como essas pessoas que são afetadas pelo autismo têm melhoras absurdas quando se trata ali e se altera o microbioma. Então isso é um ponto assim fantástico do nível do que a gente pode achar. A gente está falando, e vocês comentaram muito bem, de tratamentos de sintomas de depressão e ansiedade. Isso já está acontecendo. O que acontece também é que já se fala e já se faz em um nível não tão visível ainda a todas as pessoas, mas existe algo chamado de transplante de microbioma, transplante de fezes.
Eu já vi, até que eu brinquei na abertura lá de ter gente que come até cápsula de cocô, cápsula com fezes.
É isso, então já existe isso. No mundo, muitas pessoas, uma parte das pessoas são afetadas por doenças intestinais graves, né? Síndrome do intestino irritável, entre outros fatores. Então o conhecimento e a evolução dessa área vai permitir e está permitindo a melhora dessa saúde intestinal. Então, obesidade, diabetes do tipo 2, outros processos inflamatórios, algumas doenças neurológicas mais raras, mais graves, elas estão intimamente relacionadas a esse microbioma. Então, quando a gente evolui para isso, a gente está falando em achar estratégias para melhorar esse quadro de saúde das pessoas que sofrem por essas doenças.
Há muita ciência aí, hein? Ainda a ser feita.
E quando a gente fala em exercício, caramba, e agora no exercício? É doping, né? Será que vai melhorar a performance e tal? Cara, já tem estudos disso, né? Já
Sério?
Tem. Inclusive, é uma linha que eu tô trabalhando com um grupo já. Inclusive, a menina foi minha aluna de mestrado. E com o meu orientador de doutorado, a gente tá para patentear uma tentativa aí de um produto novo. O que acontece? Eu vou falar disso para vocês, para a gente tentar entender o racional da coisa, assim, né? Uhum. Teve um artigo que eles pegaram os caras que fizeram maratona. Os caras foram lá, correram uma maratona. No final da maratona, ao final, então bem, acabou a prova, eles coletaram, fizeram análise da microbiota desses caras que terminaram a maratona. Aqueles que terminaram a maratona no melhor colocação ali apresentaram uma maior abundância de um micro-organismo específico, chamado Veilonella. Veilonella. Aí, beleza, legal. Pós-maratona aumenta a abundância desse micro-organismo. Beleza, o que a gente faz com isso? Pera lá. Os caras isolaram, pegaram as fezes, isolaram essa Veilonella e foram para uma espécie chamada Veilonella atípica. Isolaram esse micro-organismo. Implantaram nas fezes dos ratos ali e colocaram esses ratos para fazer exercício até exaustão. Então, olha só, o cara pegou o modelo humano, pegou os maratonistas, no final fez a microbiota desses maratonistas e achou uma maior abundância de um micro-organismo. Ele isola esse micro-organismo e implanta em...
Do maratonista.
Isso. Do maratonista, isola.
Nossa. Uhum.
Ele implantou num camundongo. Caramba. Depois que ele coloca isso num camundongo, o que ele pega? Ele pega esse camundongo sem treinamento algum, tá? E coloca o camundongo para fazer um teste de esteira até exaustão. Adivinha o que acontece?
Meu, o bicho melhora.
Melhorou a performance.
Melhora. Melhorou. Caramba, a performance aeróbica no teste de exaustão de um camundongo que estava lá na caixinha dele, não tinha nada a ver com o maratonista, e melhorou a performance. Então isso, gente, já existe, isso já está rolando, tá? Então, aí, pô, mas como assim uma espécie isolada do humano coloca no rato, lá pelas fezes e tal, pelo intestino dele, aumentou a performance sem o rato treinar? Claro que quando comparado ao camundongo, que não teve a implantação dessa espécie, tá?
Aham, um controle.
Isso já tá rolando. O que que então a gente pode prever? A gente pode prever coisas interessantes, legais, importantes e também muito marketing furado. Então a gente tem que tomar cuidado. Melhore sua performance, coma cocô, sabe? Isso vai acontecer.
Ah, certeza.
Vocês sabem, isso vai acontecer. Então não é meio assim. mas a gente já tem uma possibilidade no esportes performance de dar utilização de pré-bióticos ou probióticos para tentar melhorar a capacidade dos atletas. Isso já é uma realidade, né? Então a gente pode ter aí desenvolvimento de novas fórmulas de suplementos ou complementos alimentares para uso nesse contexto. Então eu acho que o mercado do esporte vai trabalhar nesse intuito.
Que legal. Tu falou...
Que top.
Você falou aí como a cocô, eu já fiquei imaginando esses blogueiros doidos aí, lá na Olimpíada, indo no banheiro. Chega os medalhistas de ouro, vai lá no banheiro, depois da prova, os medalhistas indo lá coletar cocô.
É, sabe, o cocô vale ouro, né? Cocô de ouro, sei lá, vão inventar um negócio assim e a galera vai achar que vai correr igual o Eliud, né? O Kipchoge e tal, Kipchoge. E por aí por diante.
Muito bom mesmo. A gente poderia ficar falando desse tema aqui até, mas eu vou ir pro terceiro bloco pra gente fazer as considerações finais. E que senão eu vou ficar fazendo 1 milhão de perguntas aqui pro Gessé. Vambora, Gessé?
Bora, vamos lá.
Vou aproveitar esse intervalinho aqui antes do próximo bloco para agradecer os nossos apoiadores. E hoje eu vou agradecer a apoiadora Carolina Mota, que ela também ajuda a gente no apoio anual. Ela fez uma assinatura quando eu lancei um apoio anual lá no comecinho do ano, que eu vou começar a fazer isso anualmente. E graças ao apoio de pessoas como a Carolina, que a gente consegue oferecer essa divulgação científica para vocês e fazer esse trabalho através das newsletters, através dos podcasts, através dos conteúdos publicados no blog. Então, muito obrigado, Carolina. E se você está pensando aí em apoiar o 4 de 15, faça como a Carolina. Entre lá no nosso Padrim ou espera a nova leva de apoiadores anuais, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigado, Carolina. Agora, nas considerações finais, minha cabeça estourou nessa conversa aqui, porque eu já achava a microbiota um tema muito interessante, muito abrangente, mas depois de ter conversado aqui com o Gessé, quanta coisa interessante, ainda mais nessa história que ele falou do finalzinho aí do rato. E microbiota, né, eu já achava isso um tema tão interessante, com tanta coisa nova para se descobrir, e é uma coisa que você fala, pô, são os micro-organismos do seu corpo, né, muito tempo a gente viveu a era do bactericida, né, de usar produtos bactericidas, e hoje em dia a gente já tá indo pro caminho contrário, né, valorizando esses tipos de cultivo desses micro-organismos do nosso corpo, e isso ainda tem um plus, um ponto a mais pro exercício, quando a gente vai pensar que o exercício consegue até mexer positivamente, modular positivamente essa microbiota, né, o microbioma. Então, uma coisa muito interessante, acredito que nossos ouvintes aqui devem estar também enlouquecidos com essa conversa, quanta coisa legal tem. E, Gessé, tem algum ponto final aí que você quer destacar aí da nossa conversa?
Cara, eu vou deixar só vocês um pouco mais intrigados. Eu lembrei do negócio aqui muito louco. Eu tenho uma aluna de mestrado, a gente vai começar as coletas já em breve. E aí, cara, a gente tá falando de microbiota intestinal, né? Só que olha o que a gente vai fazer. Sabe enxaguante bucal?
Sim.
Então, a minha aluna vai colocar os voluntários humanos para fazer um enxague bucal de 1 minuto. E depois a gente vai medir pressão arterial e depois ela vai fazer lá os testes na pista. Aqui. Você acredita que depois que você faz um enxague bucal, você muda a sua microbiota oral e isso faz com que sua pressão arterial aumente?
Nossa! Ah, na microbiota oral, tá?
É, então tem bactérias na nossa boca que estão responsáveis pela conversão de nitrito, nitrato e NO. Então, quando a gente usa um enxaguante bucal, e se esse enxaguante, claro, tem a presença de um bactericida, como é a clorexidina, muito famosa agora por conta da pandemia, ela faz uma ação antibactericida, antibacteriana, ali limpa essas bactérias comensais da nossa boca, que interferem lá na nossa pressão arterial. E é isso que a gente vai investigar, a gente está investigando agora aí nesse mestrado. Então, é só para botar mais uma informação, que a gente falou muito de microbiota intestinal, mas tem a microbiota oral também, que está influenciando no nosso campo de investigação aí.
É, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas bactericidas, né? Conforme essas informações vão evoluindo, né? Nem tudo que é...
Exatamente.
Micro-organismo é ruim, né? Que legal. Cenas do próximo capítulo agora aí. Depois você conta pra gente o que vai dar nessa história, que eu fiquei curioso também.
Maravilha.
E agora, então, vamos para o nosso papo de esteira, onde nós vamos dar as nossas indicações. Vou dar uma indicação de um programinha que ele se chama Everything. É um programinha bem simplesinho. Você baixa no computador, ele tem caberia num disquete físico, que hoje em dia nem existe mais, que muito ouvinte não sabe nem o que é isso. E você faz o que com esse programa? Ele instala, ele é bem leve, ele fica no seu computador. E ele ajuda você a achar arquivos no seu computador. Então, por exemplo, agora antes da pauta, eu fui deixar aberto aqui o artigo que o Gessé me mandou, né? Então, em vez de eu ir lá, aí eu não lembro onde eu tinha salvado ele. Aí, em vez de eu começar a procurar lá nas pastas, eu só abro o Everything, ele tem um desenho de uma lupinha, eu clico ali, aí eu escrevo lá gut, por exemplo, né? Aí tudo que tiver a palavra gut que tá no meu computador, tudo, ele lista. Aí eu só filtro em PDF e já achei lá rapidinho. Então, para você pesquisar coisas no seu computador, é muito rápido. Ele faz uma indexação, não sei como ele faz isso, porque ele indexa tudo muito rápido e não consome memória do computador. Eu não sei qual é a mágica por trás disso. Mas principalmente para a gente achar artigo, achar qualquer coisa que esteja perdida no seu computador, é muito bom o Everything. Depois eu vou deixar o link para vocês baixarem aí. Gessé, vamos indicar o teu livro?
Opa, maravilha, vamos sim.
Fala aí um pouquinho do teu livro, então.
Queria indicar o nosso livro, ele chama Fisiologia Molecular do Exercício. Ele é um dos primeiros do Brasil, ele está todo em português, numa linguagem muito acessível, muito clara. É um livro muito bem ilustrado, com autores das maiores regiões do país, pesquisadores de renome. É um livro muito legal de se ler. A gente está com a promoção agora, então para aqueles que tiverem interesse, quem quiser falar que viu a indicação aqui do 4 de 15, a gente consegue um desconto para vocês, é só entrar em contato com a gente. Então tem esse desconto, essa colaboração com vocês. Opa. Então pode entrar no fisiomol.com.br, que é o nosso site, ou pode entrar direto lá no nosso Instagram, @fisiomolexercício. E aí você vai falar diretamente com a gente pela DM e a gente faz essas condições para todos vocês.
Boa, show! Inclusive a Deise aí, que é conhecida aí da nossa audiência, já também tem um capítulo no livro lá, né?
Isso, a Deise escreveu o capítulo de cardio, ficou fantástico. A Deise é ótima, a Deise é excelente. Ela tá no nosso livro também, uma importante colaboradora nossa.
Muito bom. E a indicação do Gilmar, que eu acho que ele caiu aqui e não conseguiu se levantar, é uma série da Netflix, eu vou ler aqui pra ele, The English Game. Agora, eu acho que deve ser boa, porque... Ou não sei se ele indicar pra gente não assistir, mas fica aí a dúvida pro próximo programa. Assistam aí, vocês... A gente discute pra ver se era uma indicação ou uma contraindicação que ele ia fazer. Vou deixar aqui um recado do Anderson Vasconcelos, que mandou uma mensagem pra gente lá. Mandou um salve pro 4 de 15, mandou lá sucesso e prosperidade pra todos. E eu só... Queria lembrar, o Anderson foi um aluno meu da graduação também, ele se formou faz pouco tempo. E, Gessé, sabe aqueles alunos que dá orgulho de ter formado? Cara, um cara muito bom, muito sério, muito responsável. O cara fazia tudo no horário, tudo no tempo. Meu, aqueles alunos que você fala assim, meu, esse cara vai ser um professor que vai fazer a diferença. Então, abraço aí o Anderson pra você e desejo o dobro de sucesso aí na tua profissão, que eu tenho certeza que você vai conseguir.
Um abraço, Anderson.
E, Gessé, agora para finalizar, vou deixar esse espaço para você divulgar suas redes sociais, teus trabalhos e deixar uma mensagem aí de finalização. Então, quero já aproveitar também para agradecer tua presença aqui. Meu, a gente tá gravando na hora do almoço, sei que não é fácil se organizar para fazer as atividades do dia, ainda mais incluir gravação de podcast no meio dessa doideira. Mas brigadão mesmo, meu, foi um bate-papo muito legal, muito mesmo. E quero agradecer de coração mesmo tua presença aqui.
Ó, eu que agradeço, Yuri, foi muito legal, eu tô me divertindo aqui, pode contar comigo, eu escuto vocês, eu acho fantástico, pra mim foi uma honra Eu fico, assim, muito entusiasmado em estar contribuindo com vocês. Eu espero que os ouvintes também tenham se divertido e gostado tanto quanto eu. As minhas redes sociais, assim, antes eu postava, parei de postar, então é algo mais simples mesmo, é meio pessoal. Quem quiser me seguir, não tem problema nenhum. É @gc_almeida, mas a rede social ali que talvez seja mais acadêmica, né? É o Fisiomal Exercício, que a gente posta alguma coisinha do livro, a gente faz alguma divulgação, então essa é a nossa principal rede social. Então, é isso, eu fico aí à disposição, meu e-mail também é o meu nome, né, gc@gmail.com, pode conversar, pode chamar lá no direct, se tiver alguma dúvida, se quiser algum artigo, cupom de desconto pro livro, qualquer coisa que vocês tiverem interesse na área acadêmica que eu possa contribuir, eu fico à disposição de vocês.
Legal. E o livro compra direto contigo, né? Entra no link lá.
Tem o site da editora, ele tá até em promoção no site da editora, mas a gente tem, vira e mexe, a gente também recebe um ou outro lote e a gente pode mandar diretamente pro ouvinte. Então, o ouvinte falou, olha, eu vi você no 4 de 15 e tal, tô a fim de adquirir o livro. A gente dá um jeito, arruma uma edição lá, uma cópia, envia e tá tudo certo.
Beleza, muito bom. Então, todos os links que ele comentou aqui, que a gente comentou no episódio, do artigo também, tá tudo na postagem desse programa lá no blog, no site. Então, você entra lá, você acha tudo isso aí. Beleza? Eu sou o Yuri Motoyama, responsável pela edição e produção desse podcast. Me despeço de você, querido ouvinte. Agradeço por mais esse download. Indo embora comigo, nosso convidado, professor Gessero Almeida. Dá um tchau, pessoal, aí.
Tchau, gente. Um abraço e até mais.
E o Gilmar, que já foi embora mais cedo, mas vou deixar registrado aqui o tchau dele também.
O probiótico dele funcionou.
Mas que agora quem tem. Ai, bicho, foi boa.